comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Dificuldades na escola, mudanças frequentes de humor, agressividade, perda de apetite e tentativa de automutilação são sinais que devem ligar o alerta nos pais. Segundo a Unicef, 75% dos transtornos mentais apresentam seu início na infância. O problema é que nem sempre essas doenças são identificadas e tratadas na idade correta, o que consequentemente faz os casos chegarem mais graves nos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Uma dessas doenças é o TOC. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Bruno Pascali, psiquiatra. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa, bom dia. E para conversar a nossa entrevista, explique para nós o TOC. Eu achava que o TOC era coisa de gente com mais idade. Pessoal que já está meio cascudo, já está meio vivido, aí adquire umas certas manias. Criança também pode ter TOC, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Então, Ricardo, exatamente, o TOC, ele pode acontecer em qualquer faixa etária, tá? Principalmente, quanto mais novas as crianças são, mais graves são os quadros, entende? Uhum. Por que isso acontece? Porque ainda as crianças estão em fase de maturação. Só para você ter uma ideia, no consultório eu já tive a oportunidade de atender uma criança, né, com TOC quando ela tinha 8 anos de idade.
Olha.
E já com quadro realmente assim, já avançado, né?
Nossa.
Então, assim, essa questão, esse mito de que falar que o TOC só é na fase adulta, uhum, só a pessoa mais cascuda, como você falou bem aí, uhum, apresenta isso, isso não é bem verdade, não. Isso acontece por quê, ô Ricardo? Tem uma grande questão genética envolvida, que principalmente na diminuição da produção de serotonina na região dos núcleos da base, né? Então, isso pode ter muito a ver com a questão das obsessões, que a gente vai falar mais à frente, depois das compulsões, tá?
Tá certo. E, assim, o que causa esse transtorno? Pode ser um trauma? Por exemplo, hoje, eu tenho casos, viu, doutor, de famílias, de amigos, que hoje os jovens ficam trancados no quarto, no computador, na internet, não tem vida social. Se mora no condomínio, não desce lá no play para interagir, se mora no bairro, não vai na rua, aquelas brincadeiras de criança que tinham antigamente, isso tudo acabou, as crianças estão mais reclusas, os jovens estão reclusos, as amizades, hoje o cara é amigo do garoto que mora lá nos Estados Unidos. Isso também pode ocasionar, de certa forma, um toque, alguma coisa assim, que isso para mim não é normal, você ter uma, eu tenho um amigo que convivo com ele, mas ele mora nos Estados Unidos, eu moro aqui no Brasil e a gente se fala todo dia no computador, que história é essa?
Então, na verdade, assim, isso é uma coisa que a tecnologia propicia, né? Que é a questão do incluso, né? As pessoas ficam mais incluídas. Só que, ao mesmo tempo, ficam incluídas virtualmente, só que esquecem das questões pessoais, como o afeto, né? Como o abraço,
sim,
como a questão do toque, né? Que é importante até para o desenvolvimento sensorial e também acaba por produzir várias substâncias benéficas ao corpo, como a ocitocina, entre outras. Então, as pessoas hoje esqueceram muito a questão do afeto, né? Do próprio abraço mesmo, do poder, sim, do abraço, né? Mas então, o TOC, o que acontece? Existe uma carga genética grande, né, com relação a esse transtorno, mas também traumas podem realmente levar a isso. Como, por exemplo, uma criança que é agredida porque deixou algo sujo, apanha mesmo, coercitivamente, sem ter nenhum tipo de poder explicar, dar um argumento. Então, às vezes, assim, é uma questão que a questão da limpeza pode ficar muito em voga. Então, isso pode vir a desenvolver alguns toques de limpeza, né?
Sim.
Questão também correlacionada a pessoas que já viveram em comunidades, né? Mas, assim, que não tiveram acesso a saneamento básico, mas quando era mais, né, mais novo. Então, isso pode fazer com que o indivíduo tenha aquela imagem de sujeira, né? E aí ele precisa realmente a questão de se organizar em termos de evitar essa questão da própria sujeira, né? Então, o TOC, na verdade, ele é composto por dois aspectos. Primeiro, a obsessão, que é a ideia fixa, sentimento, né? Sentimento de que precisa fazer algo, porque senão ele acha que algo ruim vai acontecer com ele ou com algum membro da família. Isso é a obsessão, essa é a ideia. E a compulsão é o ato de verificar se as portas estão fechadas durante muito tempo, a questão da limpeza, a questão da organização, aquela pessoa que organiza tudo por cores e quando vê uma questão que não está com as cores organizadas, ele começa a ficar ansioso. Então isso é importante porque parece uma coisa, olha, por que ele fica assim? ele não consegue controlar, Ricardo. Então isso já necessita de acompanhamento médico e psicológico, né? Inclusive, né?
Verdade. Passamos aí por um período muito difícil, que foi a pandemia. O doutor acha que isso foi um gatilho para que muitas pessoas adquirissem esses sintomas, desse transtorno?
Olha, a pandemia completou bastante, fez bastante esse desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas, em geral, só tinham aquele estímulo, ficavam muito estressadas, então muitas vezes não tinham o que fazer, exceto a internet, enfim, essa questão. Mas as pessoas que não tinham acesso à internet, à tecnologia, por questões de falta de recursos, essas coisas, começam a ficar um pouco mais preocupadas. Então, o toque pode vir a repetir-se, né, bastante devido ao quê? A pessoa está estressada, né, então precisa fazer alguma coisa para aliviar aquele sentimento de ansiedade, de frustração. Então o toque, assim como também o transtorno de pânico, assim como a depressão, aumentou muito nesses níveis de pandemia, né? E também o uso de bebidas, né, de álcool, drogas, né? Também houve bastante o aumento, né?
Tudo bem. Eu estou conversando com o doutor Pasquale, Bruno Pasquale, ele é psiquiatra, o assunto de hoje é o toque, transtorno obsessivo compulsivo, não é isso? Doutor, e como é, assim, por exemplo, como é que eu vou saber que um filho meu está sofrendo disso, ou que um filho vai saber que um pai, uma mãe, eu acho que a pessoa de idade é mais fácil, ela adquire algumas manias. Como um jovem a gente vai despertar? Como é que a gente desperta para um jovem? Um pai, por exemplo, como é que ele observa que um filho está sofrendo desse transtorno?
Quando, por exemplo, algumas pistas, né? Quando, por exemplo, o jovem, ele demora muito a tomar banho, né? Ou quer tomar banho várias vezes durante o dia. Esse é um das pistas, né? Que faz com que o indivíduo possa vir a ter toque. A outra coisa é aquela superstição, aquele indivíduo que é muito supersticioso. Ele é supersticioso, mas faz atividade, aí não é ligado a toque. Mas quando ele tem que fazer várias e várias vezes o ritual, isso é também uma pista de que o indivíduo tenha toque. Outra questão é você observar que seu filho é muito metódico. Ele precisa colocar primeiro o sapato, tudo naquela ordem, né? Aí você desarruma, ele fica bravo com você. Então, isso é sinal de que algo não está legal, que precisa de uma observação, de uma ajuda médica e psicológica, né?
Por exemplo, o jovem que se isola num quarto, no computador e não tem hora de... chega do colégio, estuda de manhã, chega do colégio e se tranca no quarto, não tem hora para sair, não tem hora para comer, pode ficar lá 10, 12 horas. Isso é um sintoma forte de toque, né?
Não, esse sintoma forte de depressão.
Depressão.
Porque o toque é mais ligado a rituais.
Entendi.
O toque é mais ligado a rituais, assim, é questão de atitude, né? Aquela atitudes repetitivas, né? Por exemplo, atos de limpeza, né? Atos de organização extrema, atos de contaminação. Então, verificar várias vezes a questão da porta, se fechou ou não. Já isso, quando o indivíduo se isola, é ligado à depressão, que também tem muito, né? O toque, o indivíduo cada vez mais vai ficando com rituais, então a tendência é ele também se somar com a depressão.
Entendi.
Por causa da questão da diminuição da serotonina, né?
Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor. Eu quando era pequeno, meu pai botava muito para lavar os carros que ele tinha, né? Eu tomei trauma desse negócio de lavar carro. Então eu tenho o carro e boto meu carro no lava-jato para lavar. Não, eu tenho fobia, trauma de lavar carro. Já tem um amigo meu que ele namora com o carro. Se ele pudesse, eu acho que ele colocava o carro dentro da casa dele. Ele lava, ele passa brilho, lava o pneu. Ele fica horas e horas lavando o carro. Isso é toque?
Então, isso pode ser exatamente, pode ser um toque sim, exatamente. Porque o que acontece? Traumas repetitivos...
Todo sábado é dia de lavar o carro.
Aí é um hábito, né? Mas se ele for, por exemplo, fizer isso todo dia, metodicamente, aí sim um toque.
Sim.
Já um hábito que seja um hábito de... ele começa a ser metódico, ele começa a ter um determinado hábito para ele ligado àquele dia. Mas ele não deixa de fazer as atividades dele durante o dia. Isso é um toque, por exemplo. O toque é a pessoa tem limpeza em excesso, né? Então ele começa a perder, no caso, assim, a autonomia de vida. Ele não tem aquela situação de desempenho normalmente como teria. Já esse seu colega, o que ele tem é um hábito.
Entendi.
Tem um hábito, ele é metódico, mas não é toque. Ele tem um hábito de poder o quê? De poder lavar o carro naquele dia, naquele horário. Se mudar alguma coisa, aí muda o hábito dele. Mas ele não deixaria de fazer outras funções em virtude disso, entendeu?
Então as mulheres, por exemplo, que têm o hábito de limpar a casa toda hora. Viu uma coisa, por exemplo, eu conheci uma pessoa que se eu sentasse numa cadeira, tinha que limpar a cadeira. Se chegasse na mão, tinha que limpar tudo. A casa tinha que... roupa de cama tinha que lavar de dois em dois dias. Toalha tinha que mudar todos os dias. Então assim, sai dessa seara de de higiene, né, de costume, passa e entra para a área do toque, não é isso?
Isso, sai do cenário do hábito, porque o hábito todos nós temos que ter, uma limpeza, né, regularidade com relação a horas, mas passa a deixar de ser hábito e passa a ser um exagero.
Isso aí.
Né, quando você vê que alguma coisa está exagerada, é de que precisa o quê? Alguma intervenção médica, né, psiquiátrica, preferencialmente, e também com relação à psicologia, até para trabalhar sobre isso. Então, isso é uma coisa importante para a gente poder falar e reforçar, é que hábito todo mundo tem.
Sim.
Mas se você fica com o hábito exagerado,
sim,
e que aquilo ali te limita a fazer as coisas, aí é sinal de que você precisa de algum tipo de ajuda, né, médica e também psicológica, né?
Tá certo. Eu conversei com o doutor Bruno Pascali, ele é psiquiatra, o assunto de hoje foi o toque. Obrigado, doutor, pela sua entrevista. Por gentileza, deixa uma rede social para que as pessoas possam entrar em contato. Eu tenho absoluta certeza que mais de 50% das pessoas do Brasil e do mundo, elas sofrem de algum tipo de toque.
Pois é, as estatísticas falam um pouquinho a menos, falam 10%, mas você sabe que essas estatísticas são importadas lá dos Estados Unidos, né? E algumas da Europa. Então vou deixar, Ricardo, primeiro agradecer o espaço, a Isabela também pelo contato, agradecer o espaço mais uma vez para vocês da Rádio Rio de Janeiro falarem sobre a saúde mental, que é tão importante, né? Nos tempos atuais e nos tempos futuros também. Então a minha rede é DR, doutor, né? DR Bruno Pascale, P-A-S-C-A-L-E, DR Bruno Pascale. Estou lá no Instagram aguardando os ouvintes, né, da Rádio Rio de Janeiro para poder esclarecer qualquer dúvida, tá legal?
Valeu,
obrigado pela oportunidade.
Obrigado, hein? Boa semana.
Rádio Rio.